Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Estamos no ar com a Morgana Almeida, direto do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, lá em Brasília. A Morgana, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo, lá do INMET. Morgana, bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem mais uma massa de ar frio chegando aí para derrubar as temperaturas já no início da próxima semana. É isso, Morgana? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, mais uma queda de temperatura, principalmente na região sul. A partir de domingo, as temperaturas já tendem a cair. A gente tem, o que chamamos, a previsão de mínima invertida, quando as melhores temperaturas acontecem no período da noite, no domingo. Isso deverá acontecer principalmente no Rio Grande do Sul. Mas antes do frio, deve vir a chuva, Alexandre.
E essa chuva, ela vem de que forma e chega em que regiões, Morgana?
Principalmente no Rio Grande do Sul, a partir de amanhã à tarde, de noite, mas esse chuva vai passar muito rapidamente. Tanto é que no domingo deve chover, mas pela manhã e ao longo da tarde, noite, no Rio Grande do Sul, o tempo já deve melhorar em termos de chuva, mas as temperaturas já devem declinar. Em Santa Catarina, essa chuva também vai ser mais rápida. No Paraná, infelizmente, só deve chover no sul do estado, na faixa leste.
Pessoal da região norte, então, vai continuar esperando por chuva.
Infelizmente, sim.
Muito bem. Morgana, vamos ver no mapa onde o que está acontecendo nesse momento e onde as coisas estão acontecendo, as chuvas estão acontecendo, Morgana? Me parece que está bem concentrado lá para o norte do país mesmo, né?
Vamos compartilhar aqui a tela. Então, a gente já consegue observar aqui a imagem do satélite mais recente. A gente não tem, nesse momento, nenhum sistema com atividade tão significativa sobre o Brasil. Essa nebulosidade que a gente vê mais em tom de vermelho é devido a um ciclone, que vai estar muito distante. Esse sistema está se afastando gradativamente, mas na região sul a gente já começa a ver formação dessas instabilidades, que já é um indicativo do sistema que deve se formar e se deslocar ao longo do sábado. Como você colocou, na região norte a gente está tendo muitas pancadas, principalmente no período da tarde e noite, por conta justamente do ciclo diurno, o período da tarde e noite aquece bastante. Ocorre a formação dessas instabilidades. Na verdade, a gente fala que explode a convecção. Outra área que está chovendo agora, e choveu até um pouco mais forte mais cedo, é a faixa leste, desde a região metropolitana do Recife, passando por João Pessoa e Natal. Acho que agora tem uma diminuída e deve continuar amanhã, mas no domingo deve dar uma amenizada. Por outro lado, na grande área central do país, o predomínio dessa intensa massa de ar quente e seco, Alexandre.
Muito bem, mas me parece que essa massa de ar quente e seco está com os dias contados. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, Morgana, porque ainda é uma tendência. Mas antes disso, o que que vai acontecer nos próximos dias?
Vamos lá, vamos para os mapas da previsão, do modelo Cosme, do modelo americano GFS. Conforme a gente havia previsto, hoje a chuva iria diminuir significativamente em grande parte do país. No sul, principalmente no Rio Grande do Sul, ia ter um dia mais estável, mas amanhã a chuva já deve voltar, como eu comentei, principalmente no Rio Grande do Sul. Volumes mais significativos em termos de pancada no extremo norte, principalmente do Amazonas, Roraima, com chuva ainda na faixa leste do Nordeste. No domingo, a frente fria deve se afastar rapidamente para o leste da região sul. De manhã ainda chove no Rio Grande do Sul, principalmente no Nordeste e Leste, e a chuva já deve surgir em grande parte de Santa Catarina, mas os volumes mais expressivos tendem a ficar restritos à faixa leste. No Paraná, deve chover no sul e leste, mas também de forma mais fraca. Aí na segunda-feira, Alexandre, a gente já tem o sistema frontal no oceano, na altura do litoral da região sudeste, aí sim. Deve mudar o tempo, principalmente na faixa leste de São Paulo. Tem chance de chover na capital. O tempo também deve mudar no Rio de Janeiro. Só que depois da frente fria passar na região do sul, a gente tem a incursão aí da massa de ar frio, que deve derrubar as temperaturas, né? Como eu falei, no domingo já teremos temperaturas mínimas ocorrendo à noite e temperaturas mais baixas, principalmente a partir de segunda, terça-feira, inclusive com previsão de formação de geada em todo o Rio Grande do Sul, exceto na faixa leste, em Santa Catarina, no oeste, meio oeste, nos planaltos norte e sul.
Mas é geada forte a ponto de trazer preocupação para a agricultura, Morgana?
Olha, no Rio Grande do Sul, a geada ela vai ser de fraca a moderada. Em Santa Catarina, tem uma probabilidade de, na segunda-feira e na terça, em pontos bem isolados do Planalto Sul, essa intensidade da geada ser moderada, mas nada tão preocupante, Alexandre. Tudo dentro da estação.
Tá, muito bem. E só voltando um pouquinho para a questão... Oi, Morgana, está me ouvindo? Oi, Morgana.
Perdemos o contato por alguns instantes.
Ah, ok. Você já está me ouvindo, então?
Sim, agora sim.
Tá. Só voltando um pouquinho para a questão das chuvas, esse o mapinha do meio aqui mostra esse avanço aí da frente fria, né, para boa parte do estado de São Paulo. Como é que fica essa situação? É muita chuva, pouca chuva? É uma condição favorável?
É uma chuva que vai ser mais significativa, principalmente na faixa leste, Alexandre. A gente ainda está com uma atmosfera relativamente seca, principalmente em médios níveis. Então, a gente acredita que esse volume mais significativo na região sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, deve ocorrer mais na faixa leste. Mas haverá uma mudança no centro leste, sudeste do estado e tem sim chances de chuva. Mas essa é uma chuva rápida, né? Mas segunda-feira até o início da manhã de terça ainda pode chover.
Muito bem. Agora, e o frio? Esse frio que você falou que pode provocar geadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele avança? Ele chega até onde, Morgana?
Olha só, ele vai chegar na região sudeste, vai chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas, mas vai ser a partir de segunda, terça-feira, aí com temperaturas mais baixas, principalmente na segunda-feira as máximas e as mínimas terça-feira já bem mais baixas em todo o estado de São Paulo, praticamente, a exceção é ali no noroeste, divisa com o Triângulo, até no Rio a temperatura vai sofrer uma quedazinha, mas nada de tão significativo, Alexandre.
Não derruba tanto a temperatura, então?
Isso, vai ter uma queda de temperatura, mas não tem previsão de ser uma onda de frio muito intensa.
Muito bom. Bom, Morgana, vamos para a novidade, então, que por enquanto, como você faz questão de frisar, é uma tendência, mas que já é aí uma condição diferente do que a gente tem visto aí nos últimos 60 dias, pelo menos, né? É uma atmosfera mais úmida, principalmente na região central, é isso?
Isso. Inicialmente, a chuva, né, a gente estava verificando que ela estava ficando mais restrita à região sul. Então, a partir do final de julho, principalmente o Murilo americano, ele já indica uma condição relativamente mais úmida, avançando para a região sudeste, né, pegando São Paulo, Minas Gerais, e com o início do mês de agosto, esse modelo, principalmente, ele está colocando um indicativo de uma condição mais úmida, eu nem diria chuvosa, Alexandre, eu diria mais úmida, uma atmosfera menos seca, se estendendo para a faixa central do país, mais especificamente pegando sul de Goiás, Triângulo Mineiro, e depois, né, no período seguinte, que seria de 4 de agosto a 12 de agosto, essa tendência meio que se mantém. A gente tem muito cuidado em passar essa informação para o usuário, a gente acha que é uma tendência. Essa época do ano é uma época muito complicada, a gente está praticamente chegando à metade, dois terços, né, do período seco, mas monitorando aí todos os padrões atmosféricos, tem um indicativo de uma mudança no fluxo dos ventos, principalmente na média e na alta troposfera, a partir do final de julho. Então, Semana que vem a gente vai trazer essas atualizações, vai acompanhar se realmente, esses modelos persistem colocando esse indicativo.
Mas a quebra do bloqueio atmosférico pode ocorrer, Morgana?
O que acontece? No mês de agosto, pela climatologia, não é que não chova na região central. Pegando Brasília como exemplo, chove, né? Se pegar em 30 anos, em 10 anos, choveu. Mas isso não quer dizer que o período seco acabou, né? Que houve um término. Na verdade, se essa condiçãozinha se confirmar, é só uma quebra, o que já é um indicativo de desintensificação. Mas a gente tem muito cuidado ao falar que a gente só pode fazer essa previsão em um curto espaço de tempo, porque os modelos eles podem mudar muito.
Mas não dá para dizer que já é um início de mudança de estação, então?
Não, ainda não.
Tá. Condição seca ainda pode ocorrer. O que você está alertando é para a possibilidade de um aumento da umidade. Não quer dizer nem chuva, mas um aumento da umidade e uma possível quebra desse bloqueio atmosférico, que já faz tempo que está, né, nessa área central do Brasil, né, Morgana?
Sim, estamos há pelo menos, aqui em Brasília, como exemplo, pontual, 69 dias sem chuva.
É muito tempo então, sem chuva, né?
Bastante tempo.
Mas que é normal ou que está acima da média, Morgana?
Não, está dentro do padrão normal. Ano passado, nós ficamos 127 dias sem chuva.
É, né? Então, assim, estamos ainda dentro da normalidade. Agora, aquela previsão de próximos 3 meses já deve estar saindo, né, Morgana? E a gente, assim que tiver essa previsão, a gente vai trazer aí para daí já ter uma ideia de como pode ser a primavera, né?
Exatamente. Acredito que semana que vem haja atualização do prognóstico climático que deve trazer alguma mudança em termos de padrão para a próxima estação, né, Sandra?
Muito bem. Esse que você está mostrando aí é o último.
É o que foi publicado no início do mês, né, de julho, que tem validade para os meses de agosto, setembro e outubro. O próximo vai ser setembro, outubro e novembro, para o trimestre, já englobando a primavera, no início da próxima estação.
Esse modelo ainda mostra uma certa condição mais seca no centro, na área central ali, né?
Sim, mas assim, a gente, mesmo com essa saída, a gente já via que em alguns pontos, por exemplo, a faixa leste de São Paulo, até mesmo a faixa leste de Goiás, embora a previsão fosse que o trimestre, os 3 meses, ficassem abaixo da normalidade, mas que esse desvio não é tão grande. Caso, por exemplo, pontual aqui da região de São Paulo, seria entre 50 e 45 milímetros. Pegando os 3 meses, que é agosto, setembro e outubro, isso não seria uma anomalia tão grande. A gente diz que agosto, o total mensal de chuva é pequeno.
Entendi.
Então, mesmo na previsão de julho, para o trimestre mais seco, já não mostrava uma condição tão severa. Em termos, obviamente, tem alguns pontos aí com desvios maiores, né? Mas, no geral, no trimestre, a gente já não tinha uma condição tão severa em termos de déficit de chuva, eu friso, nos 3 meses, né?
Média de 3 meses, né?
Isso, porque pega a climatologia do mês mais cedo, seria agosto, setembro, né? Quando já realmente já volta as chuvas, mas ainda com irregularidades, e outubro, início do período chuvoso, propriamente dito.
Muito bom. Morgana, muito obrigado por enquanto pelas suas informações. A gente está realmente querendo saber se esse bloqueio atmosférico vai chegar ao fim definitivamente e, obviamente, saber como vai ser aí a condição da primavera para início de plantio. Isso é o que todo produtor quer saber e assim que tiver as informações, traz para a gente, tá bom, Morgana?
Ok, combinado, Alexandre.
Muito obrigado por enquanto. Tem algum alerta para se fazer, Morgana?
A gente está com o final de semana aí com o aviso de baixa umidade relativa do ar, né? Grande parte centro do país, por conta que a umidade no período da tarde cai abaixo dos 25%, Alexandre.
Legal. Mais informações também no site do INMET, www.inmet.gov.br, Morgana.
Exatamente.
Muito bem. Acessa lá, dá uma viajada aí no site, enfim, são várias informações e você pode ter, inclusive, informações mais relacionadas à sua região. Morgana, obrigado por enquanto pela sua participação. Semana que vem a gente volta.
Nós que agradecemos, até a próxima.
Até a próxima. Tá, então, Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo uma boa notícia, que é essa possibilidade, essa tendência de mudança atmosférica, uma atmosfera mais úmida a partir de 5 de agosto, a partir ou depois da primeira semana aí de agosto. Vamos ficar atentos e, obviamente, a gente vai atualizando essas informações para vocês, inclusive com um aumento de umidade para o centro-oeste do país. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.